Conversas Cruzadas. Apresentação, Renato Igor.
E aí, pessoal, tudo certo? Boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN, CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. 3:05, 13:05, temperatura de 29 graus. Virou o calendário, hein? Viramos a página. Dia 1º de fevereiro, a turma estava brincando aí nas redes sociais que o mês de janeiro não terminava nunca. Estavas com essa sensação também, Zé Maia, que o mês de janeiro estava longo, é? Pois é, então tá. Então agora acabou, turma. Acabou o estresse. Relaxa, já estamos em fevereiro. Nossos problemas terminaram. Então tá, vamos nessa. Aqui na CBN, sempre tratando de assuntos relevantes, impactantes. Propósito do programa, sempre tratar de assuntos que vão impactar na vida das pessoas. O que, que impacta na vida das pessoas? E, aliás, talvez seja o assunto que está dominando o noticiário, que domina o nosso noticiário como utilidade pública, como prestação de serviço, que é trânsito barra mobilidade urbana. A rodovia mais importante de Santa Catarina, estadual, a mais movimentada, qual é? A SC-401. Ontem teve uma audiência pública, né? Uma reunião ampliada, conduzida pelo doutor Daniel Paladino, no Ministério Público Estadual, promotor de justiça, para tratar da situação da 401. Qual é a situação? Situação de saturação, de hipercongestionamento da rodovia mais movimentada, que recebe cada vez mais carros e que ela está já com a sua limitação, né? Não é mais questão de Réveillon, Carnaval, final de semana. Não, não. Em verão. Não, acontece sempre, né? Acontece sempre, né? O congestionamento. Bom, o governo do estado anunciou que a 401 é prioridade, das prioridades. E vai apresentar ainda no primeiro semestre. O Anderson Silva contou esse assunto aqui na sua coluna e também no Redação CBN. Vai apresentar no primeiro semestre um projeto de 60 milhões de reais, mais ou menos para 7 quilômetros, além de marginais em trechos de maior movimento e tal, para a terceira faixa. Terceira faixa do Itacurubi até Santo Antônio de Lisboa. Além disso, marginais, ciclovia e calçada. Então o negócio é o seguinte, o projeto vai prever isso, né? 6,56 quilômetros. E a expectativa é começar essa obra ainda em 2024. Nós vamos tratar disso, né? Porque essa é uma realidade nossa. Um inchaço da cidade, um crescimento populacional acima da média nacional, porque as pessoas vêm para cá em busca de um sonho, em busca de oportunidades, de emprego e tal. E, bom, elas vêm para cá e o que, que acontece, né? O cara vem, grande parte vai ter o seu carro, vai comprar uma moto, vai alugar uma moto por R$30 por mês, como foi dito aqui pelo comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual. E não é um sistema que atrai o nosso sistema de transporte coletivo, ele não atrai. Ele não atrai porque ele não é bom, né? Essa aqui é a verdade. Por que, que ele não é bom? Porque o ônibus compete com o carro, né? Está na mesma fila do carro. Então, a partir do momento que o ônibus está na mesma fila do carro, a gente vai na contramão daquilo que ocorre nas principais cidades do mundo, que estão investindo pesadamente em mobilidade e tal, que é priorizar o transporte coletivo, né? Como é que se faz isso em Florianópolis, com suas características regionais, geográficas, de um lado mangue, de outro lado duna, de outro lado morro, água por tudo quanto é lado e área de preservação e tal? Não sei. Aliás, sei. Quem disse foi o Plamus, né? O único estudo técnico realizado até agora, que é o Plano de Mobilidade Urbana, já tem 15 anos. E ele disse que deveria ser corredor exclusivo de ônibus. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Então, a cidade aumentou do ponto de vista da sua população. Tem mais carros circulando. A frota de veículos aumentou, de motos também. O número de usuários de transporte coletivo não aumenta na mesma proporção. E o combo é esse, né? O resultado é esse. Bom, a partir da reunião tratando da SC-401, qual é a perspectiva que fica? Nós vamos tratar deste assunto aqui na CBN Floripa. Você pode participar aqui conosco via WhatsApp CBN 99181-3800. Temos Luiz Henrique na mesa de áudio, na central de gravações, Gilberto Pereira, a Vitória Botelho na produção e o Zé Maia também. Zé, está aqui conosco Júlio Jeremias, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis, a CDL da capital. Presidente Júlio, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Renato. Tudo bem? Nosso cordial boa tarde aí para todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Opa, nós que agradecemos. Luiz César Costa, presidente do Conselho de Desenvolvimento Norte da Ilha de Santa Catarina. Presidente Luiz, boa tarde.
Oi, boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. A audiência aqui da CBN. Estamos à disposição para discutir esse assunto muito importante aí para Florianópolis.
Bom, não sei se ambos participaram da reunião ontem, mas, claro, tomaram conhecimento. Presidente Júlio, o que foi apresentado, o que foi discutido, é para sair com esperança ou com mais preocupação?
Infelizmente, Renato, o que nos foi apresentado foi um esboço. O secretário até não queria que apresentasse, mas a pessoa que foi indicada acabou apresentando partes, né? O projeto ainda está em torno de 40% de elaboração. Então, é um projeto pequeno, perto da grandiosidade do nosso problema. Então, esperávamos, né? Tinha uma expectativa de uma visão de mais longo prazo, mas, infelizmente, o que foi apresentado foi algo que frustrou um pouco as nossas expectativas.
Isso aí que o senhor falou é exatamente esse o ponto, né? Expectativa de longo prazo. Hoje até estava conversando sobre esse assunto com o Rafael Faraco, no Notícia na Manhã. Pô, você vai para a Colômbia, você vai para Bogotá, você vai para Seul, na Coreia do Sul. Quando eu fui para Seul, na Coreia, os caras tinham um plano de Seul 2040. Sabiam onde é que queriam chegar daqui a 20, 30 anos. E a gente fica mais ou menos que nessa ideia, parece que sempre enxugando gelo, né? Sempre trabalhando de forma reativa e por aí vai, né? Mas acho que o senhor captou bem, né, o tamanho dessa preocupação. Queria saudar também o secretário. O secretário, boa tarde, tudo bem? O secretário Rafael Rani, que é o secretário de Infraestrutura em Florianópolis, responsável pelo setor de obras e logística aqui na nossa cidade. Secretário, boa tarde, obrigado pela gentileza, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, Renato? Sempre à disposição. É importante a gente fazer as obras, mas também mostrar o que está fazendo. Acho que é um papel fundamental nosso como gestor também.
Muito
deixar
bem.
Todo mundo bem informado.
Obrigado. Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha de Santa Catarina, presidente Luiz César Costa. Vou fazer a mesma pergunta que fiz agora há pouco, presidente da CDL. Depois daquilo que o senhor ouviu na audiência, na reunião ampliada sobre a EC-401 ontem, na sede do Ministério Público Estadual, o senhor sai com esperança ou com mais preocupação?
Muito mais preocupação, Renato. Infelizmente, realmente foi frustrante a reunião, apesar do esforço do promotor Daniel Paladino, que parabenizo pela iniciativa. Foi muito importante para poder reunir não só os órgãos públicos, né, como também a sociedade na discussão quanto à questão da EC-401. Mas o que a gente viu ontem, numa reunião que durou um pouquinho mais de 3 horas, ou quase aproximadamente 3 horas, foram 15 minutos de exposição sobre o projeto da EC-401. Como falou aí o presidente do CDL, foi um esboço do que vai ser a EC-401, que não prevê muitos avanços para resolver o problema da mobilidade da SC, que não prevê uma pista exclusiva para o transporte público, como que é muito importante, inclusive já prevê a BRT. Acho que isso aí é importantíssimo a gente incluir nesse projeto. Então, o projeto apresentado realmente vai, mais uma vez, como vem acontecendo há décadas, não resolver o problema. Se resolver, resolve por 1, 2 anos e depois a SC-401 vai estar novamente colapsada. Então, realmente, a gente precisa começar a pensar um pouquinho maior, começar a pensar um pouquinho mais longo prazo e dar uma resolução definitiva para essa questão que já dura muitos anos.
interessante isso, né? Dá para perceber, né? Pelo menos eu considero um gesto de maturidade, né? Da sociedade civil organizada, que não está pensando em solução paliativa, né? Está pensando de algo mais estruturado, mais para o longo prazo, para resolver, de fato, por bastante tempo, esse problema. Bom, secretário, o senhor participou da reunião, queria saber a sua opinião sobre o projeto, esse que prevê terceira faixa, né? Do Itacurubi até Santo Antônio de Lisboa, né? Não de forma contínua, né? Mas quase uns 7 quilômetros de terceiras faixas, com marginal e tal. Qual é a sua opinião? Resolve, não resolve, é um paliativo? Mais uma vez, obrigado e boa tarde.
Bom, boa tarde aos ouvintes, aos demais colegas aqui de mesa. Na verdade, Renato, a apresentação de ontem, ela foi basicamente a apresentação de um estudo conceitual, já que o projeto do Governo do Estado está em andamento. O importante de tudo que vem acontecendo nesse momento é que o Governo do Estado abriu as portas para a Prefeitura participar dessa discussão. A equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura do município, junto com a equipe técnica do Planejamento Urbano, do secretário Michel Mittmann, nós estamos fazendo reuniões para mostrar a importância de fazer justamente o que o César comentou agora, que é um projeto a longo prazo, um projeto que pense a cidade. A gente precisa lembrar, é importante lembrar, que o plano diretor, que definiu agora sim diretrizes adequadas de crescimento, foi aprovado apenas em 2023. Uhum. Então agora a gente tem também elementos que possam nos dar uma direção de qual projeto de engenharia a gente pode estar executando. Concordo também com o César e com o Jeremias, a gente precisa ter um projeto que foque no transporte coletivo, que a gente consiga ter eixos estruturantes, e isso é legal de destacar. Todos os nossos projetos dentro do município são baseados no Plamos lá de 2014, ou seja, usou aquele projeto metropolitano como premissa das decisões do projeto que a gente está desenvolvendo. E ontem, obviamente, não foi possível, e até recomendei para o doutor Daniel Paladino, que na próxima oportunidade a gente fizesse esse tipo de reunião muito mais sobre a ótica, sobre a forma de um workshop, para que a gente possa discutir, né, de uma forma mais técnica, com os técnicos juntos, para poder apresentar para a sociedade civil, que tem que participar dessa discussão, quais que são as soluções mais adequadas em cada ponto, porque existem as demandas legítimas, por exemplo, das bicicletas, das ciclovias, das demandas cicloviárias. Existem as demandas por maior acessibilidade nos passeios. Então, tudo isso tem que ser integrado. E eu acho que esse processo é um processo de amadurecimento, como tu falou, da sociedade como um todo. Então, só para ser bem objetivo, né, e não deixar de responder a tua pergunta, eu acho que isso é um processo que está iniciando. O que foi mostrado ontem é um conceito para desenvolver os estudos necessários. Por exemplo, para o Estado saber aonde ele precisa fazer a sondagem, ele tem que ter um conceito de geometria. E ontem o que foi mostrado foi um conceito de geometria que vai ter que evoluir muito. Uhum. A Prefeitura vai ajudar o Governo do Estado nesse sentido, até porque a Prefeitura tem outros projetos, como a quarta faixa na Avenida da Saudade, o BRT no Anel Viário Central, a ligação da SC-404, que é um importante eixo de conexão com o leste da ilha, e outras ações que o município e o Estado estão tentando viabilizar de forma conjunta.
Me chamou a quarta faixa na Avenida da Saudade, a reta das Três Pontes. Sim, porque daí quatro faixas, né? Você tem a da direita que vai para 404, né? Para quem está começando ali, né?
As duas da direita.
As duas da direita.
Isso.
Você já está pensando essa terceira, no caso, que seria para conectar com essa terceira faixa que vai ter na 401.
Isso. Na verdade, a gente tem, é importante destacar, a gente tem um projeto para a nossa Beira-Mar Norte, que conecta aqui do Ticem até a Universidade Federal de Santa Catarina, com ampliação de faixa e implantação de um corredor exclusivo.
No meio, né? O projeto original do Galina era no meio, né?
Não, o projeto original do BRT é no meio.
Tá.
E a gente está estudando se vai fazer o BRT no meio ou se vai fazer o corredor exclusivo num primeiro... Porque o que é importante a gente entender? Os processos de mobilidade urbana, eles têm que ser faseados. A gente não consegue de um dia para outro fazer a implantação de um corredor exclusivo, não só pela obra, mas pela estrutura do consórcio, né? da operação do sistema. Então, a nossa ideia é ganhar o espaço público, fazer as áreas necessárias, implantar um corredor exclusivo num primeiro momento, pela direita.
Nas extremas direitas.
Termos o espaço público necessário e implantar daí no futuro um BRT pelo corredor central, que seria o avanço máximo do nosso sistema.
Então, deixa eu entender o seguinte. Então, começar na faixa da direita... para, digamos assim, ganhar a sociedade, comprar a ideia. Aí depois implementar no centro, que seria o gramado ali.
Porque os corredores vão ser implantados, as vias vão ser alargadas.
Sim.
E a gente já vai ter o espaço público para implantar o corredor exclusivo. Se ele fica na direita ou no centro, é basicamente uma mudança de operação, uhum, e de ajustes de engenharia no projeto geométrico. Uhum. Mas os espaços necessários já estão sendo definidos e reservados para esse tipo de
mas
solução.
Mas tem prazo? Tem ideia para isso? Quer
sim,
dizer?
A gente está com esse processo no financiamento do BID. A gente
já está garantido esse financiamento?
O financiamento está em fase de elaboração. A gente não tem o contrato assinado ainda, mas nossa expectativa é conseguir assinar o contrato. O prefeito Topazio está nos cobrando todos os dias para assinar até o mês de abril. E de a gente conseguir ter ainda a possibilidade de fazer algum processo licitatório esse ano. Só para explicar o processo do BID e não fugir muito do assunto, são quatro eixos temáticos. Eles vão envolver mobilidade urbana, habitação social, segurança pública, modernização da segurança pública e também patrimônio histórico ali na região central, no centro-leste, a segunda etapa do centro-leste. Então, é um programa de 150 milhões de dólares, em que a gente tem esses quatro eixos temáticos para serem desenvolvidos. É por isso que eu digo que na reunião de ontem o município não conseguiu explicar para a sociedade tudo o que já tem desenvolvido e o quão importante é essa conversa com o governo do estado para que os projetos se conversem.
Qual é o valor esse do BID?
150 milhões de dólares.
150 milhões de dólares, tá. Bom, turma, vamos fazer o seguinte, 13h20, o senhor tem compromisso depois das 13h30, é isso, né?
Não, eu fico até um pouquinho.
Ah, o senhor consegue ficar mais. Então vamos fazer o seguinte, Luiz Henrique, pô, tem muita notícia aqui, né? Vou querer a opinião dos nossos debatedores, vou voltar ao nosso assunto original, aqui o secretário traz muita informação e a gente vai buscando elas, claro, mas o nosso assunto é SC-401, porque nós temos o inchaço para o norte da ilha, nós temos o crescimento dos ingleses, o crescimento do Rio Vermelho, de todos os demais bairros e esses congestionamentos que ocorrem não apenas na temporada, mas no ano todo. Nós vamos para o intervalo e até já.
Conversas cruzadas.
Aqui CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Bom, nosso ponto de partida no programa de hoje é a reunião ampliada que teve ontem, conduzida pelo Dr. Daniel Paladino, que é o promotor de justiça no Ministério Público Estadual, tratando do desafio da maior, no sentido de mais movimentada, rodovia estadual em Santa Catarina, que não liga município a município, né, que está dentro da cidade, que é, no caso, a SC-401. O governo do estado apresentou um projeto que tem aí 40% de seu trabalho de engenharia, um pré-projeto, né, elaborado, e que prevê um investimento de 60 milhões de reais, de Itacurubi até Santo Antônio de Lisboa, mais ou menos 7 quilômetros de terceira faixa, com via marginal, calçadas e tal, e nós estamos ouvindo, né, com os atores, né, que tratam dessa questão, que vivem o norte da ilha, discutindo esse assunto. Luiz César Costa, que é presidente do CODENE, Rafael Rani, que é o secretário de infraestrutura em Florianópolis, e Júlio Jeremias, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas na capital. Pessoal, vocês podem interagir aqui conosco, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o secretário, pegando o sentimento que os senhores expuseram agora há pouco. Tanto o Luiz César Costa como também o Júlio Jeremias, da CDL, ambos apontaram a preocupação com a falta de perspectiva de longo prazo, né, para resolver no longo prazo a questão da SC-401, e ambos também apontaram a questão da falta de corredor exclusivo para ônibus na SC-401. Entra corredor de ônibus nesse projeto, pelo que o senhor percebeu, ou isso é uma discussão posterior? Como é que funciona isso?
Bom, Renato, o que eu percebi ontem é que justamente o conceito mostrado na reunião é um conceito de projeto geométrico, que pode ou não ter corredor de ônibus. É uma decisão que vai depender um pouco da operação do sistema. Nós vamos brigar junto com o governo do estado para que se tenha, sim, um corredor exclusivo. É uma forma de conectar a tudo que está se pensando na região central da cidade para ganhar velocidade, porque só existe uma forma de a gente atrair pessoas para o transporte coletivo, que é tu ter frequência e velocidade adequada.
Uhum.
Se a gente conseguir ter essa confiabilidade no sistema, com certeza a demanda vai aumentar e o nosso sistema de transporte vai melhorar automaticamente. Então, e eu entendo a preocupação do Jeremias e do Luiz César, mas eu acho muito importante a gente entender que uma obra desse tamanho tem que ser feita por etapas. A gente não consegue implantar um investimento tão grande, né? O Brasil é assim, tem dificuldades de recursos de investimento. Por exemplo, aqui no município, a gente, para conseguir fazer o anel viário central, vai depender de dois recursos. Metade via BID e metade a gente solicitou ao governo federal via PAC. cadastramos a proposta.
Quer dizer, o sul da ilha, no caso, né? A Via Expressa Sul, PAC e BID a Beira-Mar.
Exatamente. Com isso, a gente conseguiria ter o anel viário central, que é o eixo principal de conexão previsto no Planos também e que conecta as várias rodovias estaduais que ligam o norte, sim, o leste e o sul da ilha, né? Então, é um processo. Eu acho que avançamos muito na condição de o governo do estado nos permitir participar, que... Como você sabe, eu trabalho já há 21 anos na prefeitura. A gente tinha algumas dificuldades operacionais de atuar nas SCs. E hoje as SCs, Florianópolis é a cidade que mais tem rodovias estaduais em seu perímetro urbano no estado de Santa Catarina. Então, não tem outra forma de atuar do que, em conjunto, transformar essas rodovias em vias urbanas, que é o que a gente busca nessa conversa contínua aí com o estado.
Ô Luiz, me diz o seguinte. Numa escala de 0 a 10, você mora já no sul da ilha há muito tempo, né?
No norte, perdão.
Numa escala de 0 a 10, né? Você que atua, tem negócio no norte da ilha de Santa Catarina. Vem piorando a condição da estrada, da mobilidade? O quanto que está piorando?
Não, vem piorando e vem piorando muito, né? É indiscutível que o desenvolvimento para a região do norte da ilha, na própria C461, vem aumentando bastante. A gente tem exemplos ali de ingleses. Jurerê, realmente, esses últimos anos aí, a construção civil disparou enormemente. Muita gente vindo morar aqui para a nossa ilha, né? Também é inevitável esse desenvolvimento, é inevitável o desenvolvimento nas próprias redondezas da SC-401, e que vai precisar no futuro que a SC-401 tenha capacidade de atender toda essa demanda que vai surgir nos próximos anos. Então, concordo ali, inclusive, com o secretário Rafael, que não dá para fazer tudo de uma vez só, concordo? Mas que tem que ser feito já com uma previsão, um planejamento de que a rodovia contemple tudo que vai ser necessário para daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Então, não adianta fazer um projetozinho agora de remendo agora, né? E depois tem que refazer tudo de novo pensando naquele projeto de 10, 20, 30 anos. Então, vem piorando bastante, vai piorar mais ainda, e nós temos a preocupação que na baixa temporada, principalmente, pode vir ocorrer engarrafamentos, falta de mobilidade durante todo o ano. Então, realmente, eu acho que tem que pensar o futuro, mas já tem que pensar fazer as obras agora, já pensando no projeto futuro de BRT ou trem de superfície, né, com marginais, com calçadas, com ciclovias, etc.
Quando a gente fala assim, aí faz um comparativo, né, com outras cidades, mundo afora, BRT, metrô de superfície, sempre a explicação, e essa foi a explicação técnica, né, de viabilidade econômico-financeira à época do Plamus, a explicação técnica, embora seria o sonho de todos nós, imagino, né, ter um metrô de superfície e tal, mas a explicação técnica foi que um metrô de superfície, um veículo leve sobre trilhos, não seria viável economicamente em função da nossa população, né? Da nossa demanda. A gente pegar a Grande Florianópolis, a gente está falando aqui de 1 milhão, né? 1,5 milhão de habitantes, que para esse tipo de empreendimento você precisaria de 5, 10 milhões de habitantes, enfim, o custo por quilômetro e por aí vai. Essa foi a explicação técnica apresentada à época, né?
Se me permite, Renato, o BRT é uma solução mais versátil. A gente consegue ampliar e executar ele em etapas mais facilmente.
Mas só que o BRT, esse facilmente, na verdade, se tornou difícil, né? O Plamus é de 2016, por aí, né?
2015.
Então a gente está falando quase 10 anos.
Os projetos de engenharia do anel viário central em 2016, no governo federal.
Sim.
Infelizmente, não conseguimos executar. Por problemas até com as empresas que ganharam as licitações lá na época, que desistiram da obra. A gente iniciou ali próximo à universidade, no canteiro central. Se tomou a decisão de fazer um trecho de duplicação. Mas, de novo, nós cadastramos junto ao PAC, a gente vai executar e eu tenho confiança que a gente vai conseguir fazer.
Então,
vamos seguir
falando disso. Bom, vamos fazer o seguinte, Luiz Henrique, nós vamos para o repórter CBN. Vamos para as 4, 23 para as 4 aqui, CBN, CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos com uma reunião ampliada, né, daquela que aconteceu ontem na sede do Ministério Público Estadual, na iniciativa do promotor Daniel Paladino. e que teve propósito de discutir a SC-401. O governo anunciou um projeto que está em fase de esboço, né, não está finalizado ainda, né, tem 40% do projeto finalizado, 60 milhões de reais para criar, né, formar terceiras faixas, mais ou menos em 7 quilômetros de Santo Antônio de Lisboa e Itacurubi, com marginal e ciclovia também, né, calçada, para dar um certo alívio nessa que é a rodovia estadual mais movimentada em Santa Catarina. Nós estamos com o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha de Santa Catarina, Luiz César Costa, também com o secretário Rafael Rani, que é o secretário de Infraestrutura em Florianópolis, e Júlio Jeremias, que é presidente da CDL. Presidente Júlio, hoje quando o empregador na área central ele vê que o funcionário, o suposto pretendente a emprego, ele é do norte da ilha, ele faz uma cara enviesada, assim, sabendo que é mais longe, vai atrasar, vai faltar mais, é problema?
Com certeza é problema, né? Entre a escolha de alguém que mora mais perto e alguém que mora mais longe, o empregador provavelmente vai ter que fazer uma escolha mais complicada. Mas com a mudança aí do plano diretor, eu acho que a prefeitura tem algumas propostas bem interessantes no sentido de moradias mais acessíveis para o centro da cidade. Né, o Rafael Rani, depois, o secretário, pode comentar alguma coisa, porque realmente nós precisamos trazer os nossos empregados para mais perto. Facilita bastante, pelo menos enquanto não tem esta mobilidade mais facilitada. Em relação à questão da mobilidade, eu gostaria, Renato, de complementar o seguinte. Primeiro, eu queria parabenizar o secretário Rafael Rani pelas obras que tem entregue na nossa cidade. Nós temos que reconhecer que a revitalização do centro histórico está saindo muito bacana, está dando uma nova vida para aquela área. As obras de binário da Lagoa e do Pantanal também ajudaram bastante na mobilidade. Mas em relação a essa questão do norte da ilha, da SC-401, nós entendemos dessa integração necessária, fundamental entre prefeitura e governo do estado, mas nós temos duas preocupações grandes, né, na CDL, que tem milhares de associados de comércio e serviços. A primeira, a gente entende que tem que ser por fases, por etapas. Rafael Rani está com completa razão. Então, nós teremos obras emergenciais e de contorno e obras mais definitivas. Essa obra que foi citada, mais emergencial, eu acho que é importante, temos que dar o devido tempo, talvez, para que o governo do estado termine o projeto, que nenhum projeto terminou, né? Mas é importante, no momento certo, nós acertarmos a expectativa. Porque se a obra ainda está em 40% da elaboração do projeto, até terminar o projeto, licitar e implantar, isso esse ano... Eu acredito, né, secretário, que a gente não consiga mais. Então, isso vai ficar para 2025, para torcer para que no verão de 2026 a gente consiga alguma coisa. Mas realmente tem que fazer, talvez, por etapa, atacando as partes mais críticas com essas obras de soluções de contorno. Em relação à solução definitiva, nós temos aí, complementando o que o secretário falou, né, as centralidades da cidade mudaram. Né? Antes todo mundo vinha para o centro para fazer tudo. Hoje, Ingleses já tem vida própria, nós temos lá um núcleo norte da ilha instalado em Ingleses. A gente sabe que as pessoas procuram, até reforçado por causa da pandemia, fazer as coisas mais perto. Se a gente conseguir levar mais serviços, mais estrutura, com a nova estrutura do plano diretor, que permita essas novas centralidades de forma mais organizada, com mais verticalização, as pessoas vão trafegar menos e isso vai diminuir a pressão sobre a SC-401. Essa é uma situação. E a outra situação é, ratificando o que já foi falado, né, o transporte público é fundamental, porque as pessoas, antes de tirar o carro, eles vão pensar se tem uma alternativa que tenha conforto, cumprimento de horário a um custo razoável. Porque hoje é mais barato andar de moto do que andar de ônibus, em algumas situações, mesmo a gente sabendo que a prefeitura subsidia. Mas unido ao risco de não cumprir horário e a questão do conforto de saber que hora que sai, que hora que chega, isso é uma equação aí que tem muitas variáveis para ser resolvidas. Por isso a gente entende que ela tem que ser enxergada como um todo, né? Ela tem que ser vista como um plano, como foi feito o Plamus, que tentou enxergar isso como uma coisa mais completa. Mas, respondendo a tua pergunta, realmente hoje a gente fica numa situação muito delicada. Às vezes uma pessoa mais competente que mora longe, às vezes fica mais difícil contratar do que uma pessoa que mora perto e talvez não seja tão competente.
Secretário, o Júlio falou aqui a questão da moradia. Né? Eu me lembro que tinha aquele projeto para o aterro da Bahia Sul, inclusive o prefeito tinha comentado, né? Não sei se é o mesmo projeto BID esse, mas talvez colocar ali também no aterro algum tipo de programa de moradia social. O que se tem sobre moradia social, para moradia popular na cidade, o que, que tem para acontecer?
Bom, como eu falei, o programa do BID, Renato, ele é um dos eixos deles é sobre habitação de interesse social, não só na região central, mas daí em toda a cidade de Florianópolis, né? E o município foi selecionado no Minha Casa Minha Vida. Então a Secretaria de Habitação do município está trabalhando na elaboração agora do projeto definitivo do Minha Casa Minha Vida, que fica lá no Alto da Caieira. É um projeto que já tinha antigo, o programa Minha Casa Minha Vida deixou de existir, o município não conseguiu fazer investimento e agora com o retorno, Florianópolis já foi selecionado. São mais de, se não me engano, 150 unidades habitacionais que vão ser construídas lá no Alto da Caieira, numa área selecionada já pela Secretaria de Habitação.
Perto aqui da escola nova?
Da creche nova.
Daquela creche lá.
Exatamente.
Tá. Que ali já está. Que ali está um festival de construção irregular aí do lado, né?
Então, nessa área que vai ser regularizado para fazer a construção.
Como é que fica a fila de espera ali para quem... Porque aquilo ali aconteceu, a Deus dará, né? Talvez seja na cidade o local... Cada vez que eu passo por ali, eu fico espantado. Talvez seja o local que tenha mais obra por metro quadrado na cidade. É um negócio impressionante aquilo ali. É uma cidade crescendo ali, né? Depois não controla mais.
É a pressão de buscar moradia, né? Onde não se consegue buscar uma moradia legalizada. Infelizmente, isso acontece no mundo todo.
Tem uma fila de... É complicado isso, né? Porque, tem a turma que está lá, que construiu de forma irregular. E é essa turma que vai ser contemplada?
A gente tem dentro do plano de habitação, né, Renato? Quero te lembrar, os critérios de atendimento.
Pois é, tem fila para isso, né?
Sim, tem fila. E justamente esse é o trabalho social. Por isso que construir habitação de interesse social não é só fazer prédio.
Não é fácil.
É construir todo um processo de seleção de pessoas.
Transparência.
Quem tem o direito. O conselho de habitação tem que ser um conselho muito atuante para fazer esse controle social, né? Mas a habitação vai ser, então, como o presidente Jeremias falou, vai ser potencializada no centro da cidade e ajustado com o novo plano diretor para que se tenha centralidades com serviços, por exemplo, no norte, no sul, no leste da ilha e com habitação no centro, equilibrando um pouco mais essa questão do movimento pendular que a gente tem nos nossos eixos de conexão e que gera os engarrafamentos tão conhecidos durante os dias ainda.
Bom, como tem muita gente participando, vou antecipar, Luiz, a participação do ouvinte aqui na CBN, WhatsApp CBN 991813800, a participação do ouvinte.
Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido.
Vamos lá, participação do ouvinte por aqui no WhatsApp CBN. Deixa eu dar uma olhada aqui quem é que está interagindo conosco. Mensagem do ouvinte: Renato, não adianta investir em faixa exclusiva de ônibus caro e sem ar-condicionado. Portugal tem 240 mil habitantes e tem metrô. Aliás, pois é, sempre tem um aliás, né? Renato Igor estava lá na cidade do Porto, até já botei isso em rede social. Lá na ponte, parece a nossa ponte de Ciro Luz, que separa a ribeira, né, na beirinha do Porto, ali a Vila Nova de Gaia, tem uma ponte muito parecida com a ponte de Aciru, ali passa o metrô de superfície. Eu fiz um boletim, né, para a TV, para a RBS TV na época, quando se anunciou o governo era Luiz Henrique, secretário de infraestrutura do Estado ou da Prefeitura? Acho que do Estado, né? Era o Galina, né? Do Galina, que já foi secretário da Prefeitura também. É, e se anunciou lá, metrô de superfície para Florianópolis e tal. Não aconteceu nada também. Mas, enfim, liga o aeroporto ao centro da cidade, Vila Nova de Gaia, viu? E a Praia de Matosinhos. E diz ele, fez doutorado de sanduíche em Braga, Portugal. Lá ele pagava 13 euros por mês para usar quantas vezes quisesse o ônibus lá. E tinha aquecimento no ônibus. Ônibus novo, tarifa 1,9 euros por viagem. Pô, isso que em Florianópolis investe também com subsídio, né? Tem subsídio no transporte coletivo em Florianópolis, né? Tem, né? Tem um investimento pesado também para não deixar o valor subir tanto. E mesmo assim, a gente enfrenta toda essa dificuldade.
Isso é importante destacar, Renato, porque a gente tem também os subsídios legais, né? Aqueles necessários aprovados em lei, como, por exemplo, o idoso, as pessoas com deficiência, as gratuidades necessárias da tarifa social. Então, esses subsídios também são feitos pela Prefeitura para suprir essas demandas de legislação específica que dão gratuidades ou descontos para algum tipo de parcela da população.
Tem, claro, porque se você tem um desconto para uma parcela da população, a tarifa cheia vai ser paga pelos demais.
Exatamente.
E muitas vezes é que depois que você concede um benefício, para tirar não consegue mais, né? Politicamente. E pode não ser justo. E não é justo. Se a gente for falar em justiça tributária, não é justo. Porque muitas vezes você pega um estudante, né? O estudante paga meia passagem, né?
50% porque... ou gratuidade para o estudante social em que a família recebe menos de dois salários mínimos.
Ok, pois é, mas aquele que poderia pagar a tarifa cheia, está correto pagar, ter um subsídio? Ou não deveria ficar esse subsídio só para as pessoas de baixa renda, como já existe, mas aí não teria condição de fortalecer justamente, né?
Renato, dá para fazer alguns programas, conversas cruzadas sobre esse assunto, mas é importante, se tu me permite destacar, é importante que esses subsídios também a prefeitura venha acompanhando para ter o equilíbrio do contrato.
Uhum.
Mas a gente vai ter que ter uma conversa muito séria com a sociedade, no sentido de que tipo de transporte público a gente quer que exista.
Uhum.
O que hoje prejudica a nossa funcionalidade do sistema de transporte coletivo? Em qualquer lugar do mundo, não conheço o Porto, mas imagino que seja assim também, para tu se deslocar para algum trecho, tu tem que descer numa estação, subir em outra linha, fazer as conexões. O município de Florianópolis, o prefeito Topazio, instituiu a conexão de 3 horas, a integração de 3 horas. Ou seja, qualquer cidadão hoje pode descer de um ônibus, pegar outro ônibus e não ser cobrado uma nova tarifa. Então é muito importante que a gente entenda o sistema e a operação desse sistema. Hoje a gente tem um pedido de linha para que a pessoa saia da frente da sua casa e chegue na frente da padaria. E isso é que faz com que o sistema seja tão robusto e nem sempre tão eficiente.
O Valtinho Andrade diz, viaduto na SC-401, Avenida Saudade, próximo ali ao SOS Cardio. Não vai atrapalhar o alargamento das vias na Avenida Saudade 401? Porque o viaduto, como está, atrapalha para quem vem da Marginal e quer acessar a Avenida da Saudade.
Ali está vendo, inclusive foi uma das solicitações que a gente solicitou ao governo do estado que fizesse a adequação daquela geometria na chegada ao elevado do Itacorubi. Falando em elevados, nós temos 2 projetados no BID, Renato. Uma alça nova no SIC, para separar o elevado do SIC, quem vem para o norte e quem vai para o leste vai ser separado e segregado.
Na verdade, seria uma extensão do elevado SIC, né? Uma faixa nova, né?
Exatamente.
Tá.
E um elevado lá na SC-401, encontro com a 403, porque quando foi duplicada a 403, um sentido de trânsito foi impedido, né? Foi proibido em função da duplicação daquele elevado. Então, no BID também tem essa nova alça para quem vem de Canas Vieiras e quer acessar a SC-403 não ter que se deslocar até a Vargem Grande, que hoje é um grande transtorno para o nosso transporte coletivo. Todas as linhas de Canas Vieiras, Cachoeira, Ponta das Canas, tem que vir até a Vargem Grande para poder acessar o TICAN.
Olha só. Então tá. Isso aí entra também no...
Está no BID.
Está no BID também. Está no BID. Bom, vamos fazer o seguinte. Participação do ouvinte segue depois do intervalo. Até já.
Conversas cruzadas.
novo Superá Atacadista é o seu novo ponto de parada de ofertas, você já sabe. Mas aproveita para conferir as ofertas imperdíveis dessa semana.
Cordão filé mignon bovino montana quilo, R$22,90. Cerveja Brahma Chopp Pilsen, lata 350ml, R$2,99. Café Caboclo Lavaco, 500 gramas, R$11,49.
Fazer economia. Vem superar!
Você já conhece a Uniluz, a instituição financeira manezinha que atende às suas necessidades. Aqui oferecemos soluções completas para você e para a sua empresa, com atendimento personalizado. Venha conhecer mais nossos produtos e serviços financeiros que cooperam com o crescimento do seu negócio. Queremos ser mais do que uma cooperativa. Queremos ser sua parceira no caminho para o sucesso financeiro. Acesse uniluz.coop.br e saiba mais. Uniluz, uma cooperativa Ailus.
Você já ouviu falar no aplicativo Clique Super, né? O aplicativo que está dando o que falar. Com ele você encontra os melhores preços para todos os produtos de supermercados, atacados, farmácias e até lojas de cosméticos. Não é à toa que ele é conhecido como o parceiro do consumidor. A novidade é que agora você pode compartilhar as ofertas com sua rede de contatos. Clique no aviãozinho e compartilhe. Clique Super, mostrando os melhores preços para você.
Conversas Cruzadas.
CBN Floripa.
E o Conversas Cruzadas 90.3 FM no aplicativo CBN Floripa. Estamos no YouTube também. E a reunião ampliada da SC401 ontem, promovida pelo Ministério Público Estadual. Estamos com o presidente da CDL, Júlio Jeremias, também com o empresário Luiz César Costa, que é o presidente do CODENE, o Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha de Santa Catarina, e o secretário Rafael Rani, secretário de Infraestrutura em Florianópolis. E nós seguimos com a participação do ouvinte CBN, e muita gente participando. O Rodrigo pergunta... Eu vou levar para os nossos convidados aqui. Ele pergunta, vai chegar o tempo... Até estou escrevendo sobre isso. É o abre, a gente fala no jargão jornalístico, né? O abre seria o texto principal da coluna impressa da revista do Diário Catarinense, da minha coluna no final de semana. E eu estou colocando de que o rodízio de carros, ele já entra no radar, né? Eu não estou nem fazendo juízo de valor, mas ele já entra no radar como um paliativo, uma solução para dar uma freada nos hipercongestionamentos na cidade. O Rodrigo, ele pergunta, rodízio de carro, será que é inevitável? Luiz Costa, vou começar com você. Rodízio de carro é inevitável? É. Não, daqui a pouco ali a gente perdeu a conexão aqui. Daqui a pouco a gente já volta a fazer o contato aqui com o Luiz Costa, que é o presidente do CODENE. Secretário, o senhor acha que o... vão chegar um tempo que é inevitável esse do rodízio de carro?
Eu acho, Renato, que existem muitas outras alternativas e soluções antes de se pensar num rodízio. São Paulo demonstrou que as pessoas com capacidade de compra acabam comprando um segundo, terceiro, quarto carro. Então, tu não tira os carros das vias,
que tem
só uma frota
maior. Aquele
que
esse não vai prejudicar muito. É. Quer dizer, vai prejudicar porque vai ter que gastar mais, tem que comprar outro carro. Mas aqueles que não têm...
Nós temos um carro a cada 1,2 habitantes, né? Então, é quase um carro por pessoa em Florianópolis. Tu imagina agora cada pessoa comprar mais um carro para poder fazer rodízio na sua família. Eu acho que existem outras alternativas. O investimento tem que ser no transporte coletivo, na eficiência do sistema de transporte. E com isso, a gente automaticamente vai diminuir o número de carros nas ruas.
Tá, vamos lá. Então, a pergunta do Rodrigo foi essa. O que mais aqui? Tá, aqui está trazendo uma questão de saúde, não é o fórum adequado agora, mas depois eu dou uma lida com calma aqui, dando atenção aí a sua posição. Aí sempre vem aquela história seguinte, mas a verticalização autorizada pelo plano diretor. Pois é, aí você vai conversar com qualquer urbanista, quando a gente fala em verticalização, não quer, ninguém está falando aqui em arranha-céu,
Mas a verticalização na arquitetura moderna, quando se trata de mobilidade e tal, é uma forma de você adensar, de você concentrar, para você viabilizar os serviços públicos. O transporte coletivo é um deles, né? Porque uma cidade espalhada é difícil de fazer gestão.
Exatamente. E ontem o secretário Michel, na apresentação, na reunião com o Dr. Paladino, ele demonstrou isso. Os nossos sistemas de mobilidade estão 10 anos atrasados em relação à ocupação no norte da ilha, no sul da ilha, no leste da ilha. Então a gente tem que buscar recuperar esse tempo atrasado, esse atraso de investimentos, para justamente poder aproximar a realidade da infraestrutura urbana, do sistema de transporte, com a ocupação que já se acontece e que vai se desenvolver ainda mais com o novo plano diretor.
Mas, secretário, mas essas obras estruturantes, né, que o governo está atrás, com PAC, com BID, isso aí até empréstimo, até licitar, até ter o projeto de engenharia, isso é demorado, né?
É demorado, Renato. A gente tem toda uma burocracia a ser vencida. Esse é o grande desafio de todo gestor público, mas por isso que eu defendo que a gente tem que ter ações mais imediatas. E eu vou te dar um exemplo aqui. A Prefeitura encaminhou para o Governo do Estado a execução de uma terceira faixa entre Santo Antônio de Lisboa e o acesso do elevado de Jurerê. Por que esse trecho? Porque ali, em vários momentos do ano, acontecem eventos em Jurerê e prejudica o acesso de todo o povo que mora ou se desloca para o norte da ilha.
Sim.
Então a gente solicitou, o Governo do Estado já fez uma análise prévia, o prefeito Topazio já separou os recursos necessários e é uma pequena intervenção, muito pequena mesmo, de pouco mais de 1 quilômetro, mas que vai melhorar muito a condição desse momento.
Mas é terceira faixa.
Uma terceira.
Não é uso do acostamento.
Não, é uma terceira faixa, o alargamento da pista
ali,
para segregar o trânsito
ali seria...
que vai para o norte com o Jurerê.
Pois é, ali é um ponto relativamente fácil, né? Porque ali tu não tem desapropriação, ou tem?
Não, não tem desapropriação, a faixa já está separada, inclusive, para isso.
1 quilômetro dali é?
É 1 quilômetro e... acho que 1,5 quilômetro quase, quase alcança.
Santo Antônio. E sentido?
Sentido norte.
Sentido norte.
É, então ali, naquela praça, né, que como a Polícia Rodoviária nos falou ontem, não é pedágio, nunca foi pedágio, mas todo mundo conhece como pedágio. Ali a gente já passa aquela praça em 3 faixas. O objetivo é que a terceira faixa continue e até a entrada de Jurerê, segregando o trânsito que vai para Jurerê do trânsito que vai se deslocar para Canasvieiras e para os ingleses. Assim a gente vai evitar aquele transtorno em dias de eventos na praia de Jurerê.
Mas o problema ali, ele não é depois, quando que vai dar uma faixa na rodovia Maurício Ross Sobrinho, que vai ver, também, vai se transformar em uma?
Também acontece, e ali existe uma melhoria, que é a SC-402, né, Renato?
Uhum.
Ali existe também o projeto do Governo do Estado de melhorar da entrada de Jurerê até a chegada da Daniela.
Entendi. Bom, a gente já está aqui no finalzinho do programa. Antes de encerrar, só queria voltar aqui. Ô, Luiz Costa, é o seguinte, você acredita que rodízio de carro é inevitável?
Com certeza, Renato, se o Estado, né, não fizer nada com a questão da SC-401, realmente, de repente, é uma solução não agradável, mas de repente pode ser uma solução. E a gente realmente não gostaria que isso acontecesse, né? Mas tem que realmente tomar uma decisão. A ideia ali do secretário Rafael de fazer a terceira pista até Jurerê é muito interessante, né? E realmente parece que tem um projeto da SC-402 também do governo do Estado para duplicar aquela rodovia até o trevo da Daniela, que poderia resolver bastante essa questão da imobilidade ali no elevado de Jurerê. Mas o Estado precisa ser mais ousado, realmente, a própria prefeitura também precisa ser ousada, pensar um pouquinho maior e realmente tomar as decisões para que esses projetos sejam o maior possível para que a gente possa ter resolução dos problemas e não continuar fazendo remendinho aqui ou remendinho ali. Seria o ideal para começar a ter ousadia nessas decisões do Poder Executivo.
Pessoal, obrigado aí pela gentileza, pela presença aqui conosco. Até uma próxima, tá bem? Um abraço. Secretário, obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Grande abraço e até a próxima.
Valeu. 4h01. Repórter CBN na sequência. Amanhã voltaremos. Está chegando o Anderson com o Redação CBN Floripa. Um abraço e até amanhã. Tchau.
Conversas cruzadas.